amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Olá, internauta ligado na nossa Rádio Federal, do jeito que você curte. Eu sou o Mário Kempis e te convido a todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, curtir o nosso Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Uma seleção de músicas escolhidas a dedo, com muito entretenimento, informação e dicas culturais para o internauta da Rádio Federal. Participe conosco através das nossas redes sociais, facebook.com/Rádio Federal ou pelo nosso site radiofederal.com.br. Light Hits. O melhor do mundo na sua web, aqui na sua Rádio Federal. É do jeito, é do jeito, é do jeito que você curte.
O programa de rádio mais nerd de todos os tempos está no padrim.com.br/enerdizando.
Radiofederal.com.br.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, com os apresentadores amigos da vizinhança, Nestábulo Ramos, Bacon e Baconzitos.
Classificação indicativa livre.
Bom dia, nerds e geeks. Bem-vindos ao Enerdizando número 183. Eu sou o Baconzitos e é isso. O resto tá todo mundo caído. O Nestábulo tá com problema pessoal, de família, e o Bacon está cuidando da reforma da casa dele, que deu zica. E é isso, o programa de hoje é especial sobre Lego. Nós vamos falar sobre o Lego Batman filme que saiu agora essa semana, vamos falar também sobre a história da Lego, de onde ela veio, pra onde ela vai e muito mais coisas. Que mais? Como sempre, queremos agradecer a todos os nossos padrinhos e madrinhas que ajudam com os custos do nosso programa. Um beijo pra vocês. E, em especial, o Henrique Soares, João Paulo dos Santos Silva e o Bruno Gomes. E, por enquanto, é isso. Não, esqueci. Contatos. Para entrar em contato com a gente, você já está escutando a gente ao vivo na radiofederal.com.br todo sábado das 10 ao meio-dia. Mas você pode mandar um e-mail pra gente no enerdizando@gmail.com. Entrar em contato com a gente no Twitter e no Instagram, @enerdizando. O Skype da rádio é Rádio Federal, tudo junto. E o Facebook da rádio é Rádio Federal. E o do programa é Programa Enerdizando. Pode mandar também um WhatsApp pra gente no 61985541163. Repetindo, 61985541163. Manda nudes. E vamos pra música e já voltamos com mais Enerdizando. Estamos de volta com Enerdizando 183, o Mundo Lego. Estamos não, né? Estou, né? E aí? Estamos aqui sozinho, na rádio, só eu e os fantasmas. Mas vamos de Enerdizando Inbox. Para entrar no Enerdizando Inbox, você já sabe como é que faz. Você manda pra gente uma mensagem no enerdizando@gmail.com que a gente responde pra você. Você pode mandar também mensagens via Twitter, via Facebook, e a gente responde os seus comentários. Mande críticas, mande o que gostou, o que não gostou, falando sobre o assunto, falando sobre o que você quiser. E eu tô tentando achar aqui a vinheta. Achei!
Enerdizando Inbox.
Bom, como eu já falei, Enerdizando Inbox é onde a gente responde os e-mails dos nossos ouvintes. E a Janaína Pimentinha de Campinas mandou um e-mail dizendo: bom dia, eu quero muito ver os filmes do Batman Lego. Sempre digo que vou e na hora eu troco por outro programa, mas dessa vez não passa. Beijos. Beijo, Janaína. Cara, vale a pena, vai lá. Tem acho que o filme original do Lego tá no Netflix ou em algum lugar também, desses assim. Eles valem a pena, gostei muito dos dois filmes. Jorge Dutra e Amélia Brito de Campo Belo de São Paulo. Queridos, bom dia. Acho que Lego é amigo de todas as gerações das famílias. O favorito aqui em casa é o Lego City. Cara, eu gosto também do Lego City, cara. O Lego City é aquele que você faz, monta as estações de polícia, o corpo de bombeiros, negócio assim, cara. Eu acho massa esse aí também. A Laura Duarte de Sergipe fala: bom dia, pessoal. Olha, eu acho o Lego algo do outro mundo. É tão antigo quanto vocês, energizantes. Brincadeirinha. Não, hoje a gente tá mais novo aqui, porque o quórum mais antigo tá cuidando das colunas. Olha lá, o que mais? A Irene de Marília diz: oi, meus filhos adoram Lego e eu. Eles gostam de Lego e de você? Ou eles gostam... ou eles e você gostam de Lego? Eu, como mamãe coruja, amo dar brinquedos inteligentes, né? Aham, agora sim. É incrível que como eles gostam tanto dos filmes quanto dos brinquedos. Cara, a originalidade que o pessoal põe nos filmes do Lego, e aí vai até dos filmes antes que eram só pra televisão, é muito grande, velho. E é muito legal. A Joelma de Águas Claras: oi, gente. Acho que todo mundo já brincou o Brinca de Lego. Outro em velho, mas é bom. Cara, Lego é das antigas. A gente vai falar na... A gente tá programado pra falar no Extra sobre da onde que vem o Lego, como é que criou, lá na casa do chapéu. O Jackson Emanuel de Santa Catarina diz: bom dia, ávidos locutores. Minha infância foi mais alegre com Lego, sem dúvida. Eu gostava de criar naves espaciais. Brincadeira que passa o meu filho hoje ensinando a montar. Abraços a todos. Cara, Lego é bom por causa disso, né? É uma brincadeira pra família inteira. Até o seu Lego antigo você dá pro seu filho e vai passando de pai pra filho, de filho pra neto. Muito legal. O Leão de São José dos Campos diz: olá, pessoal. A Lego já fez vários filmes nesses anos, mas qual foi o primeiro de todos? Gostaria muito de saber. Grande abraço. A gente vai falar exatamente disso. A gente vai falar de como que a Lego chegou no cinema. Porque, na verdade, ela começou lá atrás com filmes stop motion, antes que não eram nem falados pela Lego. Não eram nem em companhia com a Lego. O pessoal pegava e usava os Legos para fazer stop motion lá atrás, no túnel do tempo. O Samuel Bergler de Sorocaba: firmeza, pessoal, firmeza. Sábado é um bom dia para se falar de Lego e a minha dica pro popcorn, nem sei se cabe, é juntar a família para criar mundos em Lego. Valeu. Vale sim, cara, vale sim. Inclusive, a gente vai fazer mais para frente um episódio de Planetizando, que a gente vai falar sobre board games, que é uma coisa maravilhosa para você fazer em casa, com os amigos, com a família, com todo mundo, com os vizinhos. Mas vamos lá, uma breve história dos filmes Lego. Olha aí, já o que o pessoal já estava perguntando, já vamos falar logo agora. Brick Films, que são os vídeos utilizando Lego, existem desde os anos 70. Na época que o pessoal começou a fazer os filminhos usando o stop motion de Lego e tira foto, faz... Cara, tem uns muito legais. Mas a partir de 2003 que a Lego fez a sua primeira parceria para realizar filmes com base na linha de brinquedos deles. E foi uma parceria com a Miramax para fazer os filmes dos brinquedos Bionicle da Lego. Foi uma trilogia que foi direto para vídeo, ou seja, era para passar na televisão, sessão da tarde, os canais de brinquedo. E aí eles tentaram fazer uma segunda trilogia com a Universal Studios, mas foi cancelado no que seria o quinto filme. E em 2009 eles fizeram um acordo com a Warner para fazer um filme baseado na propriedade intelectual deles para lançar no cinema. E a grande tchan é que teria vários dos temas de personagens que a Lego tem contrato. Porque a Lego, com o tempo, ela começou a fazer aqueles kits, né, do policial, do bombeiro, do carro de corrida, disso, daquilo, e chegou no momento que eles começaram: ah, vamos fazer o Lego do Star Wars, vamos. Aí eles licenciaram o Star Wars, fizeram a mesma coisa com a DC, com o Batman, com o Super-Homem, com etc e tal. Incrivelmente, eles conseguiram transpor esse contrato de licenciamento da propriedade intelectual para os filmes. E deu no que deu naquele filme Lego Batman. O primeiro filme do Lego, que é o Everything is Awesome, que a gente começou o programa com a trilha, cara, é um filmão loucão, lisérgico, de chorar de rir. O que mais? Em 2011, a LEGO lançou uma série de TV que se chama LEGO Ninja Go, Masters of Spinjutsu, que eu nunca assisti, pra falar a verdade, nunca vi, mas é uma série que tem dado bastante sucesso, principalmente nos Estados Unidos, em canais para crianças, e aparentemente vai virar filme mais pra frente. E em 2013, o filme que ia ser chamado Piece of Resistance, né, ou a Peça de Resistência, em português, foi renomeado pro filme The Lego Movie, que é o filme que lançou, foi lançado pela Warner em fevereiro de 2014. E foi aquele sucesso de bilheteria e crítica que a gente tá acostumado, que a gente viu, né? É um dos filmes que mais bombou em 2014, foi o Lego Movie, que agradou tanto as crianças quanto os adultos, né? E aí, vamos falar um pouquinho aqui também da lista dos filmes que a Lego já fez, né? Com essa parceria que ela fez com a Warner, né, que é a Warner Animation Group, aquele WAP, eles lançaram o filme do Lego, que foi em 2014, lançaram agora esse ano o Lego Batman Movie, e vai sair o Lego Ninja Go Movie também, não sei quando, mas esse ano ainda. Em 2019 está previsto o próximo filme do Lego Movie, o Lego Movie 2. E ainda, mais pra frente, projeto mais pra frente com a Warner ainda, é o Billion Brick Race, que provavelmente, pelo nome, vai ser uma corrida de carros Lego. Cara, isso é muito interessante, né? Porque a Lego, ela viu um nicho que era no licenciamento das propriedades intelectuais, aí pegou a DC, quanto a Marvel, quanto Star Wars, quanto vários outros filmes, seriados, Harry Potter, tem Lego de tudo. E com isso eles conseguiram lançar coisas que atendessem vários gostos, várias idades e vários nichos, né? Eles saem do marasmo, saem da mesma coisa e tal. O que mais? Eles fizeram uma série de livros, de filmes direto pra vídeo. O primeiro de todos foi com a Creative Capers Entertainment, que foi em 2003, que foi Bionicle, Mask of Light. Tá aí, o primeiro filme lançado da Lego, feito em parceria da Lego com a Lego. Estamos aqui o Guilherme mandando mensagem pra gente. Bom dia, Guilherme na área e cedo energizado. Um abraço, velho. O que mais? A Creative Capers Entertainment. Caracoles, velho, que trava-língua. Também fez os outros dois filmes da trilogia do Bionicle, que é uma série de brinquedos da Lego, né? Ele tem uma linha de brinquedos, né, que é o Bionicle, que era um dos maiores antes deles começarem a pegar as propriedades intelectuais por fora. Em 2004 saiu Bionicle 2, as Legends of Metronui, não sei quem é. E em 2005 saiu Bionicle 3, Web of Shadows. E aí, cara, eu acho que eles ficaram um tempo sem lançar filme longa-metragem. E em 2009, com a Threshold Animation Studios, eles lançaram quatro filmes. Em 2009, eles lançaram Bionicle The Legend Reborn. Em 2010, eles lançaram Lego As Aventuras de Clutch Powers, que é outra linha de brinquedos da Lego aí também. Em 2010 também lançaram Hero Factor Rise of the Rookies. Em 2011 lançaram Hero Factory, Savage Planet. Então, a Lego vem fazendo filme. Na verdade, eu tava lendo aqui, em ordem cronológica, o primeiro de todos foi um curta-metragem chamado Jack Stone Artwork, da Art World UK. E em 2001 também eles fizeram um curta-metragem também pro Monty Python, que se chama Monty Python and the Holy Grail in Lego, que foi feita pela Spite Your Face Productions. Eu acredito ter sido feito em stop motion, não sei, não consigo garantir. E ele foi um extra no relançamento do DVD do Monty Python e o Cálice Sagrado. Então, se você tem esse DVD em casa, aí você tem esse desenho da Lego de 2001, esse desenho, essa animação da Lego de 2001. O que mais? A gente tava falando dos longas-metragens, né? A gente tem a TT Animation, que lançou em 2013 Lego Batman The Movie DC Super Heroes Unite. Ou seja, já existe um Lego Batman, o filme. Mas que foi um desenho animado lançado por, mas que foi uma animação feita de direto pra vídeo, que é baseado no videogame da Lego Batman 2 DC Super Heroes. Ou seja, eles pegaram e fizeram um filme baseado no videogame deles. Os bichos são malandro pra caramba. E o começo do contrato deles com a Warner Bros. Animations lançou já uns filmes direto pro vídeo, né? Direto pra televisão, direto pro pra videolocadora. Direto pra CD, direto pra DVD, né? Que em 2015, foi Lego DC Comics Super Heroes Justice League vs Bizarro League. E em 2015 lançaram outros também, que é também da DC Comics. Ou seja, a Warner Bros. Animation começou a tocar toda a parte de desenho animado, de animações da Lego. E eles lançaram um que é da Liga da Justiça, o Ataque da Legião, Attack of the Legion of Doom, que também foi lançado em 2015. Cara, tem filme Lego a dar com pau. E em 2016 eles lançaram, olha, vários filmes aqui, cara. A Liga da Justiça com Cosmic Clash, o Lego Scooby-Doo Haunted Hollywood. Caraca, eles têm do Scooby-Doo também, velho. E o Lego DC Comics Super Heroes Justice League Gotham City Breakout. Cara, cada um mais doido que o outro. E como a gente estava falando antes dos curta-metragens também, né? Tem vários do Lego Star Wars, que lançaram em 2015. Tem um outro que é o Lego Indiana Jones e os Caçadores do Tijolo Perdido. Tem outro Lego Star Wars, que é a busca pelo R2-D2. Tem outro que é em 2010, né? O Lego Clutch Powers Bad Hair Day, da Threshold Animation Studios. Cara, a maioria dos curtas-metragens foram feitos pela Treehouse Animation, a M2 Filme e a Threshold Animation Studios. E tudo isso em parceria com a Lego, ou para promover um produto, ou porque eles já tinham licenciamento e vamos lançar um filminho, vamos fazer um brinquedo. Os primeiros curtas-metragens que eles fizeram foram exatamente para vender o brinquedo. Porque se você pegar as propagandas da Lego lá atrás, lá em 1970, 1980, eles já faziam um desenho animado, já faziam um stop motion na propaganda para vender o brinquedo. E o que eles estão fazendo agora é exatamente isso. Eles estão pegando e usando uma coisa que funcionou muito para vender os brinquedos dele e colocando cada vez mais. E lógico, eles não estão fazendo uma qualidade qualquer, eles não estão fazendo só para vender brinquedo, mas o foco principal é esse, é que nem filme do Power Rangers, é para vender brinquedo, não é para... E do Star Wars também, é para vender brinquedo, não é para... Só pra fazer o filme em si. É por isso que a Millennium Falcon tem o scanner diferente, é porque você tem que comprar duas. Desculpa. E aí, como eu tava falando, cara, eles partiram das propagandas com animação em stop motion, estúdios de animação que eles contratavam pra fazer isso, e começaram a fazer curtas-metragens. Depois dos curtas-metragens, já começou a tá dando certo, a criançada tá assistindo na televisão, aquele canal de criança pediu mais um e tal. E aí agora eles lançaram uma série de TV que tem da Lego que passa nesses canais infantis. Os filmes que eles estão lançando, que aí vai do... Eles tentam abranger dos jovens até os adultos, né? Tipo, as crianças e os pais também vão estar no cinema. E cada vez tentando juntar, agregar bastante valor no dos brinquedos, das linhas de brinquedos que eles têm, para mostrar na tela e dar vontade de brincar. E pra você chegar em casa, sair do cinema falando: caramba, vou montar meu Lego que tá escondido lá atrás do armário. E é isso aí, vamos de música e já já a gente volta com mais Energizando pra você. Energizando, potencializando o nerd em você. Estamos de volta com Energizando 183, Mundo Lego. Eu sou o Baconzitos. E é só isso. Estou aqui sozinho no programa. Ninguém me ama, ninguém me quer. Na verdade, a gente teve vários imprevistos aí que aconteceram hoje e durante a semana, que o Nestábulo está cuidando de um familiar que está acamado. O Bacon está resolvendo treta e eu tô aqui feliz com vocês, meus queridos ouvintes. Desculpa, minha voz tá indo embora. Hoje não é... Ontem não foi nem sexta-feira 13 pra tá dando tanta treta quanto tá dando hoje. Mas é o seguinte, a gente tem uma mensagem aqui do Guilherme que falou que, cara, nunca assisti os filmes oficiais de Lego, só os fan-made. Mas já joguei diversos jogos e o sistema de jogos deles são fantásticos. Joguei o Lego Marvel Super Heroes e Senhor dos Anéis. Cara, ele falou tudo, cara. Os joguinhos da Lego, os jogos pra PC, pra videogame, pra console e tal, são maravilhosos, porque ele tem uma temática onde você vai... O universo todo é criado em Lego. Então vamos começar por aí. Então tudo é criado por Lego, as paredes, os prédios, os bonequinhos, você é o bonequinho Lego e tudo mais. E você vai caminhando pelas fases e você tem que cumprir certos objetivos. Os objetivos são pegar peças para você construir o que você precisa para ir para a próxima fase. Ou construir uma escada, ou construir um carro, uma nave, um elevador, um negócio. Cada fase tem os seus quebra-cabeças. São vários quebra-cabeças. E aí você vai com seu bonequinho, às vezes você joga com mais de um boneco, você consegue ir trocando dentro da fase, porque um boneco faz uma coisa, o outro é menorzinho, consegue passar por baixo de um buraco, e por aí vai. E várias vezes você tem aquela animação do Lego sendo construído e sendo reconstruído para atender a necessidade do que você quer. Que no filme do Lego, o Lego Movie, eles mostraram isso muito bem, o pessoal reconstruindo e reconstruindo os objetos com os tijolinhos de Lego. Que mais? Vamos lá, vamos voltar aqui pra pauta. Cara, Lego Batman, o filme, vamos fazer review já logo, vamos falar. Cara, ele é o segundo filme longa-metragem do conjunto Lego e Warner. Ele foi dirigido por Chris McKay e teve 5 escritores: o Seth Graham Smith, a Chris, pode ser menina também, McKenna, o Eric Sommers, o Jared Stern e o John Whittingham. A música do filme é composta por Lorne Balfe. Tem algumas que vão estar tocando hoje no programa. Já tocamos uma, vamos tocar mais uma daqui a pouco. A produção do filme é por Dan Lin e Roy Lee. E a edição por John Verzon, Matt Villa e David Burrows. A história do filme... Cara, vai ter spoiler, não vai ter jeito, cara. Eu assisti esse filme quinta-feira com meus sobrinhos. Beijo pra vocês. E... Cara, a história do filme é um romance invertido, como disse minha sobrinha. A história é um romance às avessas, tio. E foi realmente isso que dá pra sentir. O cerne da história ali é que o Coringa quer ser o arqui-inimigo do Batman. Certa hora no filme aparece uma entrevista com o Super-Homem. E ele fala que o arqui-inimigo dele é o General Zod, que tem que mandar o General Zod pra Zona Fantasma e tal, e piriri pororó. E o Coringa fica: eu queria que o Batman fosse assim comigo. E o Batman não tá nem aí, despreza o Coringa à torta e à direita. E fica aquele negócio da rixa entre os dois e tal. Tem uma cena que eu chorei de rir, que o Coringa vira pro Batman e fala: vai, te fala pra mim, diz pelo menos uma vez. Fala, olha no meu olho e diz: eu te odeio. Velho, o cara faz um monte de treta pra conseguir essa resposta do Batman, pra ser odiado pelo Batman. Esse é o quê do filme, é o Coringa tentando fazer de tudo pra chamar a atenção do Batman pra ser o malvado. O malvado favorito do Batman. Eu levei meu sobrinho de 13 anos, minha sobrinha de 8, pra assistir os filmes. Eles adoraram, choraram de rir. E o cinema, eu acho que tava meio que dividido, assim, entre uma divisão quase 50% entre adultos e crianças. E vi muito adulto que tava sem, desacompanhado das suas crianças, entendeu? Não é um filme que só pode levar, só pode entrar se for com criança. Porque tem muita, mas muito fanservice, cara. Tem muita cena que aparece uma coisa que você fala: putz, grila, velho. E é um filme que esculacha com o Batman do início ao fim. Tem uma hora que eles vão fazer, que eles fazem um flashback dos filmes do Batman, sacaneando todos. Que eles vão do último filme que saiu aí, o Batman contra o Super-Homem, até o Batman dos anos 60. Mas eles fazem uma montagem que sacaneia todo mundo, falando peteca, falando besteira, falando baboseira, pra sacanear os outros filmes do Batman. E eles usam um artifício muito legal no filme, que o Batman e o Bruce Wayne são não só solteiros, mas como são solitários e sozinhos. Apesar do Alfred, eles são sozinhos e tentam evitar contato com os outros. Então isso faz parte do que do Batman não querer ter um relacionamento de inimizade com o Coringa, dele não tá querendo namorar, não tá querendo ter família nem nada e tal. Cara, é de chorar de rir. E no o Batman desse filme, o bicho é um playboy muito do otário, velho. O bicho se acha o bonzão, tira a onda. Cara, tem uma hora do filme que eu achei muito legal, que é a hora que eles apresentam a Bárbara Gordon, a Batgirl, pra quem não conhece, a filha do comissário Gordon, e que o Bruce Wayne se apaixona por ela. E pra provar que ele é o Bruce Wayne, o bicho tira uma barra de ouro do bolso, assim, mas não é uma barrinha pequena não, velho, é uma barra assim, tipo 5 quilos de ouro, e entrega na mão da pessoa que tá do lado dele. Eu sou porque sou rico. Tirando a onda do caramba, velho. Tem uma música que a gente vai tocar também aqui. Tá mais pra frente aqui no break. Que é que é a trilha sonora, da trilha sonora do filme, aonde eles tiram uma onda, o Batman tira uma onda do caramba, porque ele manda o carro tocar a música enquanto ele tá batendo nos vilões. Então ele chega e a música inteira é quem é o bonitão, quem é o cara que dá os mortal pra trás bonito, quem é o cara que tem a barriga de tanquinho, quem é que bate bonitão, quem é não sei o quê. E a música inteira falando, é o Batman, é o Batman. É, garotas, é só melhor que meu físico, só o meu cérebro e tal. E putz, velho, o bicho tira uma onda do caralho. E você chora de rir. Porque é esculachado, é esculhambado o filme inteiro, você ri. Eles fazem, eles citam coisas de todos os filmes do Batman anterior. Então tem hora que o Robin pega o repelente de tubarão, cara, que é uma referência para um episódio do Batman dos anos 60, que ele tá surfando com o Coringa. E que vem um tubarão atacar ele e a solução dele é puxar um bate-repelente de tubarão do bate-cinto, velho. Não dá, velho, não dá. E os bichos, lógico, né, que a parada, se apareceu, é porque vai aparecer um tubarão. Então é, não tem jeito, velho. É assim que vai acontecer mesmo. O que mais? Cara, eu achei muito legal como eles fizeram a Batcaverna, cara. A Batcaverna me impressionou. O cenário da Batcaverna me impressionou, porque ele mostra 50 tipos diferentes de Batmóvel e são os Batmóveis do Lego. Então tem o Batmóvel que é do Batman dos anos 80. Tem o Batmóvel que é dos anos 60, tem o Batmóvel que é do filme A, do filme B, do jogo do jogo do Lego Batman, cara, e vai passando. Aí a câmera vira pro outro lado, tem os Bat-Submarino. Depois tem os aviões, cara, é gigantesco. Você fala assim, como é que cabe tudo isso embaixo da mansão do Bruce Wayne? Que é outra tirada que eles colocam e ficam sacaneando o tempo inteiro, né? Que o Batman tenta fingir que ele não é o Bruce Wayne. E e durante o filme, o cara pergunta, Batman, a sua Batcaverna é embaixo da... Você mora embaixo do Bruce Wayne? Não, é o Bruce Wayne que mora em cima de mim. Umas coisas assim, tipo, o cara tira onda desmerecendo a si mesmo, saca? Porque quer ser o bonitão, o fortão, o mais lindo, o mais sarado. Que mais? Tem uma relação muito legal com o Alfred, né? O Alfred, né, que tentando fazer aquele papel de pai sem ser pai, né? E aí, desculpa, recebi um WhatsApp aqui. E o que acontece é que o Alfred fica tentando tirar o Bruce Wayne do buraco que ele se meteu, onde ele é o Batman, que ele só luta contra o crime, não quer saber de carinho, não quer saber de vida social. Ele não consegue nem ser o Batman Playboy dos filmes do...
É Batman!
Saca? Nem o lado Playboy do Bruce Wayne ele conseguiu colocar. E o filme ele conta com enredo, cara. Eu assisti ele dublado em português e infelizmente eu não consegui pegar a lista de dubladores, porque eu não achei em lugar nenhum, inclusive no site do filme Lego Batman não tem quem são os dubladores em português, né? Tem os dubladores originais que fizeram o enredo do Batman do filme, né? Que são os dubladores, que são a Jenny Slate, que fez a Harley Quinn, o Ralph Fiennes, que fez o Alfred. Pra quem não conhece, Ralph Fiennes é nada mais, nada menos que o Voldemort. O Channing Tatum, velho, ele é o super-homem. Botaram o Jonah Hill de Hal Jordan, Lanterna Verde. A Rosario Dawson é a Batgirl, que ficou muito legal. O Sauron, tá, gente? Aparece o Sauron no filme. É o Jemaine Clement. A Selina Kyle, Mulher-Gato, é Zoe Kravitz. O Joker é o Zach Galifianakis. É o gordinho, barbudo do Se Beber Não Case. O Batman e o Bruce Wayne é o Will Arnett. Pra quem não conhece o Will Arnett, ele é o cara que... esqueci o nome do seriado, mas ele faz o mágico do seriado da família, que é toda desconcertada. Arrested Development. E o Robin é o Michael Cera, velho. Que, incrivelmente, nesse filme, ele conseguiu interpretar alguém que não seja o Michael Cera. Ficou legal. Ellie Kemper faz a Phyllis. O Clayface é a Kate Micucci. E o Barry Allen Flash é o Adam Devine. E o King Kong é o Seth Green. E a prefeita é a Mariah Carey. Velho, botaram a Mariah Carey de prefeita, velho. Que mais? Eu tô olhando aqui no zap zap do Energizando as mensagens que o pessoal mandou. Meu Energizap aqui. Sim, galera, eu tô aqui. Tô aqui sozinho hoje. E sim, eu dei bom dia pro Sonic. O Sonic, cara, pra quem não conhece aqui na Rádio Federal, tem vários action figures aqui na rádio e tal. E tem um bonequinho do Sonic que fica normalmente jogado no sofá. A gente tem como costume dar bom dia, boa tarde e boa noite pro Sonic. Porque a gente tem certeza que o Sonic, ou ele tá vivo, ou ele tem um encosto. Mas quando a gente chega, ele tá no sofá de um jeito, e quando a gente sai, ele tá no sofá de outro jeito. E ninguém mexeu nele. Você chega lá, o Sonic tá sentado de perna cruzada. Você tá saindo, o bicho tá deitado, todo esparramado no sofá. E nada aconteceu. Então, a gente já mostra o nosso respeito pela entidade do Sonic, dizendo bom dia, boa tarde, boa noite. Que mais? Coisas legais que a gente... Tem cenas, cara, tem umas paradas muito doidas no filme. Que eu tava assistindo. Eu achei a história dele meio... A revelia, né? E eu achei a edição dele é muito boa, você não perde ritmo, é um filme que tá sempre andando rápido e sempre caminhando, não tem muita barriga, o ritmo das piadas é constante e muito bom. E a gente tem uma ligação aqui. Alô, tá na escuta?
Alô, bom dia, senhor Zito.
Ah, bom dia, aqui são nossos amigos do Praticamente Nada, o novo podcast que saiu aí. Procura por eles, @ Praticamente Nada. Como é que chega no podcast de vocês?
Cara, você pode ir no site do Senhorios, que é no Portal Refil.
Ó.
E lá tem uma aba para dois inúteis que ficam falando besteira chamada Praticamente Nada. Você pode ouvir o nosso primeiro podcast lá, que já tá no ar.
Maravilhoso. E aí, vocês assistiram o filme do Batman?
Cara...
Do Lego Batman?
Eu tô que nem a cena que abrem as cortinas do Wayne e entra sol.
Uhum.
Eu tô desse jeito. Eu acabo de ser acordado pra ouvir aqui o Energizando. E, cara, o filme do Batman, a gente conseguiu ver na pré-estreia e foi simplesmente excelente, assim.
Quantos PNs você deu pra ele?
Cara, 5 fácil. Ele foi pro top 3 de filme da minha vida, assim.
Cara, esse ano tá incrível, né? Porque todo filme que sai, caraca, eu acho que é o melhor filme do ano.
Cara, eu vou dizer que é possível, mas vai ser difícil barrar minha animação. Pode esquecer, assim. O filme do Lego Batman foi simplesmente sensacional. Não é um filme para criança. As piadas são todas muito adultas, são todas direcionadas para quem já acompanha os filmes do Batman, ou conhece pelo menos a série antiga. Tem umas piadas bem sutis.
Uhum.
E ele é muito engraçado. Ele zoa com tudo e com todos. Ele dá uma zoada tão generalizada assim que você não pode parar, você não consegue parar de rir.
Uhum. Eu assisti.
Acho que é o melhor filme do Batman que existe.
Cara, possivelmente o melhor filme do Batman. Eu assisti com meus sobrinhos, até falei isso um pouquinho mais cedo. E, cara, eles têm eles gostaram muito do filme, gostaram muito das brincadeiras por causa dessa alopração, por causa dessa bagunça. Né? Mas vamos entrar no break aqui e daqui a pouco a gente volta com mais review do Batman Lego. Energizando, potencializando o nerd de você e o pessoal aqui do Praticamente Nada. Estamos de volta!
Olá!
Tô aqui com o Harry do Praticamente Nada, que é um podcast sobre o quê?
Sobre exatamente isso. Sobre PN. O nome do podcast é Praticamente Nada. O que você espera de um podcast disso, sabe? Que ele seja sério?
Não, tem que ser zoeira.
Não, ele é um podcast mesmo pra gente comentar assunto e zoeira, assim.
Uhum.
É pra gente poder brincar com tudo, não levar nada muito a sério, mas tá sempre podendo dar uma opinião interessante, falar sobre uma coisa legal. O último a gente falou sobre muitas histórias, assim, de primeiras vezes que a gente já foi pra escola, que a gente já foi, sei lá, uhum, preso, esse tipo de coisa. E debatendo, às vezes, muita coisa que a gente passou, zoamos muito as pessoas do senhorio. É bem pra gente se divertir e divertir o público também.
Pra quem quiser, o link já tá lá na página do Nerdizando, é só clicar e conhecer o podcast deles. O próximo sai o quê? Sexta-feira que vem?
Sai sexta-feira que vem.
Vai ser sobre?
Vai ser sobre carnaval.
Carnaval, aquela coisa que... Ah, por falar em carnaval, agora, ó, no ar. Sim. Você pode escolher dia 19 ou dia 26?
Dia 19 ou dia 26?
É.
Eu tô abrindo aqui a minha agenda.
É domingo. Os dois são domingos.
Eu prefiro, então, dia 19.
Dia 19.
É. Sabe que foi por isso que eu acordei, né? Porque eu fiquei pensando, cara, o bicho é o mestre, velho. Eu vou pagar muito por isso se eu não...
Então, fechado. Dia 19 a gente vai jogar RPG.
Beleza.
Vou armar com o pessoal, que eu tenho um pessoal que também quer participar do RPG. Pra quem não sabe, eu mestro algumas aventuras de RPG. Tem uma que é de Star Wars, que tá já abarrotado de gente. E essa que eu tô abrindo agora, que vai ser de RuneQuest, Medieval Fantástico. Que vai incluir o pessoal do Praticamente Nada e mais alguns amigos nossos aqui. Pra matar monstro medieval fantástico. Dragão... Cocatriz.
Todos esses... Cara, eu descobri que o Batman mata dragão, ele mata monstro do Lago Ness, ele mata Godzilla. Agora eu tô preparado pra tudo.
Uhum. Mas vamos lá. Harry, você começou a falar do que você achou do filme do Batman. Continue, vamos lá.
Cara, o filme do Batman, primeiro, eu achei foda. Não tem muito o que dizer nesse sentido, assim. O que eu gostei do filme do Batman foi que eles não tentaram fazer uma coisa infantil.
Uhum.
Eles, apesar de ser um filme... Pô, o filme Lego não é infantil, cara, as crianças vão adorar, porque... Primeiro é Lego, assim, e ele é muito colorido, ele brinca muito com as coisas, as cenas de ação são bem legais, apesar de ser Lego, mas eles fizeram piadas que a gente vai entender, que a gente vai rir, que a gente que é grande, que é adulto, vai se identificar. A zoação, cara, a zoação que eles fazem daquele... romance do Batman com o Coringa, de eu odeio você, não, eu odeio mais você, é muito
bom. É o romance inverso, né, cara?
Pra quem é nerd, então, assim, são muitos, quando eles citam uma porrada de herói ali, você fala, caraca, velho, eu lembro quando eu li uma revistinha que ele luta com esse vilão inútil.
Cara, aquele vilão do condimento, velho.
O vilão do condimento, eu confesso que eu nunca li nada dele, mas tem uns outros.
Ele aparece, eu acho que é no Batman dos anos 60, velho.
Tem uns outros que aparecem assim, que ele só fala e tal, e tal, e tal. Caraca, esse meu Deus, eu conheço, esses vilões existem. E eu achei muito legal, assim, eles conseguiram brincar muito, zoar a Marvel. Eu falei, cara, estão zoando a Marvel, os bichos estão com medo do processo, não. Estão de verdade, assim.
É que a viagem é o seguinte, eles têm... Eles compraram os direitos autorais, né, da propriedade intelectual pra fazer isso. E já falando, olha, vocês viram os antigos. Vocês viram o Lego, os Lego The Movie. No Lego The Movie, o filme Lego, o primeiro, já tem o Batman, o Gandalf, tem, cara, tudo.
Já mexe com o Super-Homem, aparece rapidinho. E aparece o Han, a voz do Han, pelo menos, pelo Griggs, né?
E a viagem
então,
também é seguinte,
já mexiam com muita gente.
O próprio estúdio que faz a animação é a Warner.
É, justamente.
Então tá tudo em casa. O nome do cara é Rei dos Condimentos, velho. O nome do cara é Rei dos Condimentos, velho.
Com o poder de jogar ketchup e mostarda nas pessoas.
É. Ele é alívio cômico, né? Lógico, tudo bem.
Não, sim.
Mas cadê a foto da desgraça? Tô tentando achar. O bicho... Cara, o bicho aparece desde lá das antigas, velho.
Não, eles são heróis pelo que eu vi. Eu fui pesquisar alguns. Eles são todos heróis oficiais, cara.
Não,
heróis
todos são.
Vilões oficiais.
Caracoles, velho. Rei dos Condimentos, velho. Galera, joga no Google isso aí. Você vai ver o vilão mais tosco do Batman.
Olha que o Batman tem muito vilão tosco, cara. Não aposta nisso, não.
Pô, mas o cara que te mata com ketchup e mostarda, velho.
Tá. Tá, faz sentido.
Pô. É, eu vou te matar com mostarda, rapaz.
Agora, teve uma coisa que depois o filme explora bem melhor, que na hora que eles só brincaram, eu falei, pô, será que eles vão fazer isso? Eu fiquei bem animado. Quando eles estão ouvindo a TV... E eles falam, a Zona Fantasma é só pra você prender os piores vilões. Aí eles mostram, o Zod, e aí mostram outro, e aí corta a cena, mas você ainda escuta a TV, e aí você escuta um Leviosa.
É.
E eu falo, caralho.
Voldemort aparece no filme, velho.
Não acredito. Depois eles exploram isso muito mais. Eu achei que ia ser só uma brincadeira, mas, mano, quando eles brincaram com isso, eu falei... Muito bom, velho. Parabéns. Isso e os robôs britânicos.
Caracos, velho. Eles chamaram os...
Daleks.
Os Daleks de... Aqueles robôs britânicos.
Aqueles robôs britânicos. Cara, robôs britânicos foi... Acho que foi a melhor cena pra mim, velho. Eu ri muito dos robôs britânicos, porque eu sou muito fã de Doctor Who, então... Pra mim foi uma referência muito legal.
E eles fizeram várias referências muito boas. O spray contra tubarão.
Cara, o spray contra tubarão. Eu tenho um jogo do Batman que eu tenho um spray contra tubarão.
Tá vendo?
E ele nunca foi tão útil, porque lá o tubarão é o tubarão do filme, né? Falta tocar o pão, 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 pão. E ele voa. Então, assim, um tubarão voador faz com que um spray contra tubarão seja muito útil.
Exatamente. E eu achei legal que o Coringa faz de tudo pra virar o arqui-inimigo do Batman. Ele faz de tudo pra virar, pra ser odiado pelo Batman. Ele quer ser o arqui-inimigo do Batman. Ele quer ser o cara que o Batman fala nas reportagens de televisão.
Sim.
E ele larga todos os vilões do Batman pra trás e vai atrás do Zod, do Sauron,
ele vai atrás do Sauron, velho.
Ele
vai atrás do Godzilla, aparece o Godzilla, velho.
Aparece o Godzilla, aparece o Sauron, o próprio...
A bruxa do oeste.
Caraca, a bruxa do Ali... Como é que é o nome do filme?
Do Dorothy?
Da Dorothy.
Ai, meu Deus, agora eu esqueci o nome do filme, fugiu também.
Do
País das Maravilhas? Não, é o sono, gente, desculpa.
É o País das Maravilhas, isso aí mesmo.
Então,
não,
assim,
Alice nos Países das Maravilhas
é Alice,
e a Dorothy,
da Dorothy
no...
é o Mágico de Oz.
Mágico de Oz, isso aí.
Eles esculacham todo mundo, cara. Homens de Ferro chato.
Cara,
é minha senha pra tudo agora.
A senha da Batcaverna não é nanananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananan
É, que é o do trailer.
No filme é... Homem de Ferro é bobo.
É, agora só teve uma coisa que me incomodou.
Você
não acha aquela Bárbara Gordon idêntica à Rihanna, não?
A Rihanna?
Caraca, velho. Eu toda vez que eu olho pra aquela Bárbara Gordon, eu acho que foram... Que fizeram ela a partir do molde da Rihanna. Eu cheguei a comentar isso com um plin que eu vi, velho. Eu acho muito parecido.
Imagina. Talvez porque a Rihanna tenha pintado o cabelo de vermelho naquela época e
justamente,
tal.
Justamente, cara. E aí, aquele tom de moreno que deram pra Bárbara Gorda, eu falei, cara...
É que é bonequinho de Lego, né, velho? É amarelo.
Por que eu tô vendo a Rihanna aqui?
Mas a Bárbara Gordon nos quadrinhos, ela é ruiva. No seriado de televisão, tá? Dos anos 60, ela era ruiva.
Eu acho que ela é sempre ruiva.
Uhum.
Em tudo que eu vi, ela é sempre bem ruiva, dos olhinhos verdes. E eles respeitaram isso também, tá?
É.
Mas sei lá, eu achei ela muito parecida com a Rihanna. Não consigo dizer o porquê. Quando eu olhei, eu falei, ué, que é a Rihanna? Meu Deus, é a Bárbara Gordon.
Uhum.
Eu achei que ia ter uma zoação com a Rihanna na hora, sacou?
É. Eu achei massa, eu tava comentando antes, eu achei massa a cena que o Bruce Wayne se apaixona pela Bárbara Gordon, velho.
Ah, eu gostei, mas eu tô com tanto medo disso depois de ter visto aquela bosta daquele filme da Piada Mortal.
Não, mas não é isso, velho. A viagem é tipo o cara tentando tirar onda pra impressionar ela, tira a barra de ouro gigante, entrega pra pessoa do lado, tipo, foda-se, toma, porque eu sou rico.
Por favor, garçom, um copo de água.
É, bebe de um copo d'água só pra cuspir. Velho, as piadas nesse filme são tão boas que você não precisa saber do pra trás mente.
Não, eu acho que quando você sabe do pra trás mente,
fica mais engraçado ainda.
É só um easter egg, é só pra você falar, caraca, olha que legal, caraca, olha que legal. É a parte do. Quando. Acho que a única piada que você tem que ter um background é quando ele fala, você já. Já vi você passar por essa crise em 2017, em 2004, em 94 e aquela pior em 60.
É, mas eles vão mostrando as cenas
eles
dos filmes também,
é
né?
Muito rápido, você não conhece. Não, quer ver que na hora que eu descobri que o filme ia ser muito bom, quando abre o avião, que eles estão falando, nós estamos carregando não sei quantas bombas, não sei quantos pés de dinamite, não sei quantas. E dois amigos. E nós estamos passando pela cidade mais perigosa do mundo. E aí o Coringa chega no avião e fala, vocês não estão assustados? Não, o Batman vai te derrotar. Ele sempre te derrota. Que nem naquelas vezes com o barco. Ou então naquele lugar onde começou a tocar a música do Prince, cara. Aquele desfile.
Caraca,
eu fiquei
velho, no
sozinho,
do
velho. Caraca, a música do Prince.
Esse
velho.
Aí eu fiquei chorando de rir, velho. Falei, caraca, os Bat Dance, velho.
Então, assim, é uma referência que só quem viu e lembrou, vai pegar. Uhum. Mas eles já mostram dali como vai ser o filme. E você não precisa dessas referências depois, mas tem umas piadas só na referência.
Tem umas piadas ali que é o ah, como é que é? O cheque se você é fã do Batman mesmo.
É.
E só os fãzãos que vão rir, porque pô, o cara pegou e fez o trocadilho e sacaneou aquele negócio lá de trás.
Assim, eu não vi em inglês, eu vi só em português.
Eu vi ele dublado. Eu achei a dublagem muito boa.
Muito, muito fantástica.
Muito, muito boa. Eles traduziram as músicas. Essa música que a gente passou agora do Quem é o Cara
muito
Mais
bom,
Foda
cara,
do Planeta.
Eu saí daqui pra ver o filme, larguei você e fui ver o filme de novo quando eu vi essa música, porque ela me deu uma hype absurda pra ver o filme.
Uhum. E é uma música que meio que introduz o Batman no filme.
Uhum.
Quem é o cara mais foda de todos? Batman. Quem é não sei o que? Batman. Quem é o cara que não paga impostos? Batman.
Que não paga impostos. Eu achei que podia ser o Neymar.
Pode ser.
Mas... Cara, assim, da dublagem, não é nenhuma crítica. É só aquela sensação de... Não é ele, saca? Porque não é o Márcio Seixas que dubla, né?
Pois é, não foi o Márcio Seixas.
Se eu não me engano, é o Briggs que faz o Batman.
É,
não
aí eu...
Não sei...
É, aí
mas, assim,
ficou...
tá muito bem feito, tá muito legal, mas dá aquela sentida de, poxa, assim, não é o Batman.
Eu não senti muito problema com o Batman, Bruce Wayne, na dublagem dele, não. Eu senti problema em algumas cenas que eu acho que os efeitos sonoros não saíram. Estão rolando mó luta lá e trocando porrada e o Batman batendo em todo mundo, tocando a musiquinha dublada, mas não tinha os...
Pô, cara, mas não precisa de efeitos sonoros, porque nós vamos bater tão forte nesses vilões que onomatopeias sairão dos nossos punhos.
Sim, isso aí foi perfeito. Isso aí foi perfeito. Mas no começo do filme tem horas ali que o Batmóvel tá cantando pneu sem fazer barulho de pneu cantando.
Ah, eu teria que ver de novo agora, porque tipo, você fala, eu acredito em você, mas eu não... Eu tava tão imerso no filme que...
Mas isso me tirou um pouco do filme, que eu fiquei, mas o cara tá dando cavalo de pau com o Batmóvel e não tá fazendo nenhum... Pô!
Nenhumzinho.
Meio que, tipo, preocuparam em fazer a dublagem muito boa, em dublar a música de fundo muito bem e esqueceram de colocar o efeito sonoro. Sabe?
Tipo... vou ter que ver a versão em inglês agora pra ver se não ficou na original. Assim,
que é uma coisa que eu quero fazer. Eu quero assistir ele de novo em inglês pra ver se não é a dublagem seguindo o original, fazendo de acordo com o que foi feito antes. O que mais? Você já deu sua nota 5, né?
É 5 fácil. 5 fácil.
Uhum.
Pode dar 6, confio?
Eu
gosto de ir pro Vingadores 1 e o Retorno do Rei. São os únicos filmes que eu daria 6, assim.
Porque
são muito bons.
Eu gosto de fazer de 1 a 5, ou de 0 a 5, né? Porque de 0 a 10, você deixa muita margenzinha pra... Ai, porque aí um 3.75... Sabe? 0 a 5 é mais conciso,
tá,
você tem uma média
melhor. Fica fechadinho ali.
É, porque aí fica assim... Ah, não, se não for 7 ou mais, não passa de ano. Não, velho. 2,5 de 5 já tá passando. Né?
Tá sim, tá ótimo.
É, mas essas são as coisas loucas que passam na minha cabeça de OCD.
Sim, claro. Mas assim, eu não vou te julgar, afinal é seu programa. E como eu disse, você é o mestre, eu não estou aqui para te irritar. Eu quero que você lembre disso.
Relaxa.
No dia 19.
Por falar em mestre, tá tendo hoje, às 3 horas da tarde, na Taverna Game Store em Brasília, o primeiro encontro aleatório RPG Day.
Olha só.
Acabaram de me mandar aqui. Um evento, tá um evento no Facebook aqui. Eu vou compartilhar ele agora na página do Enerdizando. Ele vai ser na Taverna Game Store, na Galeria Águas de Tambaú. Onde é que fica isso?
Velho, não sei.
Ah, fica aqui em Águas Claras, cara. Perto da Avenida das Castanheiras.
Até às 3?
Na estação Arniqueiras. Começa às 3.
Se eles aceitarem iniciantes, é capaz de aparecer lá.
É, velho. Vamos lá. Eu vou compartilhar aqui agora na página do Enerdizando. Em 3, 2, 1. Pera aí que o Ctrl V tá demorando. Quem tiver interessado em jogar um RPG, fazer uma brincadeira e tal, vai lá. Hoje, às 15 horas, começa aqui em Águas Claras, na... maiores informações lá na página do evento deles. E, cara, se eu não tivesse coisa pra fazer hoje à tarde, como ir no supermercado, eu ia.
Agora, Zitos, como fã do Batman que você é,
sim,
deixa eu saber uma coisa. Em algum momento você achou que a zoeira te incomodou? Assim, zoaram com alguma coisa do Batman? Não.
Não.
Porque, assim, eu sou fã do Dick Grayson de carteirinha, assim, é meu personagem que eu mais gosto a vida inteira. E ele é o personagem mais zoado de todos. No filme, o Dick Grayson, além de ser, ele é o estereótipo do nerd, né?
Uhum.
Ele é o nerd perdido no filme do Batman, então ele tá deslumbrado, ele é muito mongol, mas não me incomodou. Apesar de não ter nada a ver com os personagens originais, as coisas que eles largaram pra lá e fizeram, achei que foi bem pensado. Eles já avisaram da zoeira, não me incomodou. Você conheceu alguém ou você viu alguma coisa que te incomodou?
Cara, eu não vi nada que tivesse me incomodado do tanto que, por exemplo, Batman contra o Super-Homem me incomodou. sabe? É, eu acho que o filme, ele define muito bem, já no começo, o nível de zoeira que ele vai ser. Então você consegue relevar um monte de coisa. O Batman ser o cara meio chato e orgulhoso demais de si só e tal, e ser aquele cara pomposo, cara, só no universo Lego. O resto tá de boa, né? Não, sabe? É pelo ruê, é pela besteira. Então ele definiu muito que era uma zoação, e aí você releva muito mais as coisas que eles vão fazer, que eles fizeram, né?
Ah, mas vamos... O trato dele com o Alfred, assim, ah, não. É.
Vamos você entrar de música aqui e a gente volta daqui a pouquinho. Energizando, potencializando, né, de você. Estamos de volta com Energizando 183. É... Mundo Lego. Onde a gente tava falando da review do Batman. Lego Batman, o filme. E também não podemos deixar de falar do Catarse, do Vander e Anguria, nosso amigo Luciano Félix, que está fazendo o projeto para arrebentar na CCXP Nordeste, aqui em abril de 2017. Dá uma olhadinha lá, tá saindo gibi novo, de qualidade, desse grande gibiteco. O link já está aqui na nossa página do Facebook. E vamos voltar pro Lego Batman.
Sim.
A gente tava falando dos personagens, se deixou a gente brabo, se não deixou e tal. E assim, eu acho que a princípio, não, cara. Eu acho que aquele negócio, eles definiram o nível de zoeira já logo no início, que te falou, ah, beleza, velho, essa aqui é a versão Lego do Batman. Não é a versão, teoricamente, que deveria ser o do cinema e o dos quadrinhos, né?
É, eu acho que você definiu bem essa questão do... Eles definiram bem o que eles iam fazer.
É, deixaram bem claro no início, ó.
Aqui vai ser zoeira. É. Aqui vai ser... É outra coisa. Não tem a ver com o Batman como deveria ser, como ele é. Não tem a ver com o Robin como ele é. Não tem a ver com a Batgirl como ele é. Apesar de algumas similaridades, até na personalidade de cada um, né?
Claro.
Assim, o próprio Dick Grayson, que foi o mais zoado... Ele normalmente é o cara pop-up da Bat-Family, que é todo mundo muito dark, muito introspectivo, assim, e ele é o cara mais feliz. Eles extrapolaram isso num nível absurdo, mas eles não tiraram a essência de ninguém. Tá ali, se você quiser reparar e ver como é que é, a Babs ser aquela pessoa mais séria, que quer agir com a polícia, até por conta de ser filha do Gordon... Tá tudo ali, eles só deram uma extrapolada. Eu não sei com o que eu tava falando. Ah, por que você vive reclamando de Batman vs Superman? Que fala que o Batman não é o Batman, que ele é um assassino, não sei o que lá. E por que você gostou de Batman Lego, né? Eu falei, velho, primeiro que Batman Lego é bom. Mas seguindo isso, é porque assim, o grande problema dos outros filmes, quando a gente reclama, é que eles não avisam que eles estão fazendo uma outra coisa.
Um universo paralelo, né?
Eles não te dão essa impressão. O Batman Lego, ele conseguiu passar, gente, é um universo paralelo, é zoeira, e não é por ser Lego. As pessoas podem achar que eles estão se apoiando nisso por ser Lego. E não, eles fazem isso por ser filme, por ser bem feito, por ser bem escrito, sabe? É claro que ser Lego dá uma ajudada, porque você já entra com menos defesas quando você vai ver esse tipo de filme, né?
É, você entra já sabendo que é uma coisa mais escrachada, que é mais baseado nos Lego Batman, um joguinho que eles têm, do que o Batman do quadrinho, né? E assim, eles, desde o trailer, eles já deixam claro que a zoeira vai reinar, né?
Com certeza.
No primeiro trailer já tira a calça e fica mostrando a cuequinha pro Batman.
Eu me sinto tão livre.
Eu tô tão livre agora.
Eles já mostram a zoeira como se fosse uma quebra de quarta parede, que não é exatamente, mas quando ele faz o nananana, eu...
Sim.
Eles já estão avisando que eles vão zoar com os fãs, com com essas coisas como se o Batman soubesse que ele é o Batman.
É, tá. Que tipo, é uma coisa assim que foi bem feita, bem estruturada pra ser o que é, né? Uhum. Ele, apesar do roteiro, da história dele ser uma coisa muito aberta, assim, não ter muito... Ah, é uma história de amor reverso, né? E... Mas não precisa ter uma super história pra ser um super filme. Não, tá ali, tá valendo, tá funcionando, tá agradando. É, não tá deixando... buraco, não tá deixando barriga.
Não tá tirando a essência dos heróis que sempre brincaram com essa brincadeira do Coringa e do Batman serem almas gêmeas, né?
Exatamente.
Então, assim, tá tudo ali dentro, tá? Quem lê, quem conversa. Tem num... Salvo não me engano, no Flashpoint, nos quadrinhos, eu não vi o filme. O Batman é o Thomas Wayne e o Coringa é a Martha Wayne.
É.
Então eles sempre brincam com essa coisa deles serem almas gêmeas toda vez que eles podem, né?
Eles serem o Ying e o Yang, né? Eles serem...
Justamente.
Partes que se complementam pra... Um é o caos e outro é a ordem, ou sei lá, coisas do gênero, assim.
O Batman Lego só joga isso na sua cara.
Alopradamente. E do jeito do tipo... Você tem que dizer que me ama, quer dizer, que me odeia.
E os olhinhos, cara, os olhinhos dele são muito bons, assim.
Cara, a animação que eles fizeram no rosto, apesar de ser um bonequinho do Lego, aquela carinha de bujão, né, de botijão de gás e tal, a animação que eles fazem no rosto, cara, você vê o Coringa mordendo o beicinho e tremendo e querendo chorar, porque o Batman não odeia ele.
Você não me odeia? Quem é o seu arqui-inimigo?
Super-Homem.
Então, cara, tem uma hora da animação que você falou, Dan, como o filme é bem feito, tem uma hora que eles estão dentro de, sei lá, de um bate-jato que é vivo.
Uhum.
Quando ele prende os outros três lá, né?
Sim.
E ele vai indo embora e ele é tipo um Transformerzinho e ele abaixa as orelhinhas, assim.
Cara, que nem um
e
cachorrinho.
E você vê o cachorrinho triste, porque tem que ir embora, assim, e ele é um avião, sabe?
É.
Essa sutileza que eles dão pra animação, pra mostrar sentimento até no bate-jato, é bem legal. E assim, pausa pro Alfred vestido de Batman e dizendo que tá com saudade dos anos 60.
Né? Caraca, isso é muito bom. O Batman vestido de Alfred.
Muito bom, velho. Muito, muito bom.
Uma coisa que eu achei muito legal também no filme, que eu tava prestando atenção, e eles fazem isso no filme do Lego também, o primeiro, é o... Como eles fazem a animação do cabelo.
Uhum.
O cabelo é preso. É aquele negocinho, aquele molde de plástico mesmo. Mas eles querem dar a sensação que o cabelo tá movendo com o vento. Eles fazem o plastiquinho do cabelo tremer. E te dá a sensação, sem mexer em nada. Continua sendo aquele objeto de plástico que não se mexe.
Como é que ele chama a máscara? É um molde de rosto... Super resistente.
Não, é armadura assim. Facial super resistente. Não é a máscara.
Ele tira, aí você vê o cabelo...
De um jeito...
Como se estivesse soltando o cabelo, né? Só que ele solta de uma vez, pof, e fica...
Ele muda de um modelo pro outro. Muito bom.
Eles poderem tirar o cabelo também, tipo assim, sobe na careca.
Uhum.
Porque é Lego. Meu Deus, é Lego.
Eles não
deixam.
Você
não esquece que é Lego.
Eles não deixam de brincar com isso, nós somos Lego. Tem a hora que eles estão fugindo dos bandidos e aí, me passa os pedaços. Pedaços de quê, velho? Os pedacinhos de tijolo de Lego, velho. Eles vão pegando e vão jogando pro Bruce Wayne e ele vai e constrói um Batmóvel do nada. Tipo,
caraca,
como se você estivesse pegando as pedrinhas na rua e construindo assim, um Batmóvel.
Mas eu confesso que eu senti falta disso um pouco.
Ele não é tão... Não usa tanto isso quanto o filme do
quanto
Lego.
Quanto o filme do Lego, né?
É. Mas é que o filme do Lego, ele é mais tipo Lego, né? Uhum. Tem um doido lá que quer... Vamos construir uma nave! Uma nave!
Eles são os super construtores.
Já esse não. Já esse você tá imerso no...
No Batman.
No Batman. Você tá em Gotham City e tal. E um dos superpoderes, entre aspas, do Batman é a super inteligência que ele consegue construir as coisas. Tanto é que quando ele vai treinar o Robin, ele ensina o Robin a construir coisas. Treinamento do Robin não é de porrada, é você como construir um Lego.
Ah, é, verdade.
Né?
Eu não tinha me tocado disso até agora, assim.
Uhum.
Eu tava tão imerso que tem uma hora que ele pega e vai fazendo, eu não vi que a super inteligência do Bruce Wayne Lego é justamente ser um dos super construtores, que é pra remeter ao filme antigo, né?
Exatamente, é o cara que consegue construir, consegue fazer cara, a coleção de Batmóvel dele, velho. São todos os Batmóveis que tem do Lego.
E são todos Batmóveis dos quadrinhos. Não, alguns são de filme.
Não, tem um do filme dos anos 80, lá do Michael Keaton.
Dos anos 80 e do Nolan.
É.
Mas são todos Batmóveis existentes, eles não inventaram novos.
Eu acho que
Batmóveis,
só o último, só o que ele usa no começo do filme lá, que ele é Lego Batman
que é,
total.
Que é o. Mas. É. Eu tô falando que na hora da. Que ele mostra a garagem.
Ah, sim, na hora que ele mostra a garagem, mostra
os veículos
todos,
que eles usam no.
Eles
no
recriaram
filme,
todos,
de
todos os filmes.
Inclusive, eu tenho um bate-helicóptero de Lego aqui. E eu fiquei torcendo tanto pra ele aparecer, cara, você não tem noção.
Cara, eu acho assim que, cara, a nostalgia que ele trouxe também pro pessoal que brincava de Lego, que tinha os Legos do Batman pra trás, né? Os mais antigos lá.
Como assim tinha, cara? Eu tenho o Lego do Batman.
A Flora. Não, é que tem gente que passou pra frente.
Tem, né? Gente que não cresceu, né, velho?
É, tem gente que passou pra frente, tem gente que não cresceu, tem gente que tá tirando a poeira do Lego agora pra brincar. E aí o seguinte, o que eu tava falando? Ah, sim.
De tirar a poeira do Lego.
Tirar a poeira do Lego e começar a brincar. E eu, como o nosso ouvinte falou mais cedo, cara, o Lego é uma coisa que você pode brincar com seus filhos, com seus sobrinhos, com seus... Hoje em dia, né, que você cresceu e você tem aquele Lego lá da Estrela da Morte ou do Batman. Ou...
Cara, posso fazer um parênteses sério onde você tá puxando? Porque no dia mesmo que eu fui assistir Batman Lego, uma amiga tava comentando que um filho da vizinha dela morreu com uma peça de Lego, sabe?
Uhum.
Engasgado.
Sério?
Falei, cara,
quantos anos?
Cara, pequenininho. Antes dos 4 que o Lego pede pra você não entregar Lego pros seus filhos.
É exatamente, gente.
Esse cara tem um motivo, velho. Aquilo não é à toa. A gente que viveu nos anos 80, anos 80/90, que
morria com bala soft.
Caraca, que fazia brincadeira com. Que tinha uns joguinhos que era a base de mercúrio. A gente é meio maluco, cara, mas aquilo ali não é à toa. Tem aquela classificação e é bom dar uma respeitada, né? Uhum. Quem tem filho, quem tá ouvindo. Não deixa, cara.
Exatamente.
Não dá Lego, não é a hora. Vai ter o tempo.
Espera o Lego conseguir passar pelo menino antes de dar, né? Pro menino, tá? Inclusive, a Lego tem uma versão de Lego para crianças menores, onde as peças são o dobro do tamanho, ou seja, não consegue entrar na boca.
Tem uns Legos grandões, né?
Tem uns Legos maiores. É o dobro na largura, dobro na altura e dobro na profundidade. Esses caras aí... eles são indicados para crianças mais novas. Já a galera a partir dos 4, 5 anos, aí beleza, aí aquele negócio. Mas mesmo assim, cara, criança vai botar na boca. Se botar na boca, pode engolir. Se engolir, pode engasgar. Então, cara, fica de olho. Você tá dando um negócio pequeno para criança brincar, ainda tem que ser além do Lego, tá?
Às vezes qualquer coisa.
E dá um Playmobil. Ah, olha o Playmobil, mas o Playmobil tem uma...
É chato. Playmobil é chato. Não deu um Playmobil.
Tem uma pistolinha que a criança vai engolir. Aí, às vezes, o... Isso que é viagem, cara. Às vezes, você dá um action figure pra uma criança. O boneco tem 15 centímetros de altura. Só que ele tem um acessório. Sabe? É um relógio, é uma pulseira, é um... Às vezes, até o cabelo que sai, que desencaixa.
Às vezes o pai nem sabe que desencaixa e...
Nem sabe que desencaixa. E por isso que, cara, dá uma olhada. Leia a caixinha. Não recomendado para crianças. Peças pequenas não recomendado para crianças abaixo de tantos anos. É exatamente isso, velho. Vai
Mas,
botar na
voltando
boca,
aqui,
pode
né,
engasgar e pode vir a óbito.
Eu tô olhando aqui os meus Legos e eu tenho um Lego do Asa Noturna, né?
Oh.
Poxa, cara, como eu torci pra, sei lá, colocar um... uns 5 anos depois, sacou? E mostrar ele de Asa Noturna, o Batman vindo chamar ele pra, sei lá, salvar a cidade. E ele não indo, porque ele tá mais escuro, dark. E o bicho sair, sei lá, fala, tipo, adolescência. Esses meninos são assim, cara, como eu queria ter visto o Asa Noturna naquele filme com uma brinca. Mesmo com zoeira, cara.
Mas ele põe uma roupinha de Asa Noturna, velho.
Mas
é rapidinho e sai. É, é
eu
tipo
queria
só pra.
Que brincassem com essa parte dele ter crescido e ficado mais dark, menos colorido. Cara, a capa do Robin brilha, velho. Ela brilha. Ele vai andando, ela vai reluzindo pelas cenas onde ele passa.
Tá, e ele para pra se esconder, tá a luz batendo refletindo na parede.
Cara, é muito bom. Eles zoaram muito, cara. Mas eu queria muito ter visto uma zoeira nesse ritmo de mostrando. Eu comentei isso com o Arthur, que é um dos senhorios lá do. Ele falou, velho, espero dois.
Espero
dois, que é bem capaz que ele que eu falei, por favor, lancem o dois esse ano ainda. Eu quero ver mais de Batman Lego.
Tem um outro filme da Lego que vai sair esse ano. Não sei se vai chegar no Brasil, porque é um negócio que não é muito conhecido aqui no Brasil. Uma linha de brinquedos que não é muito conhecido. É.
Dos ninjas. Acho que vai chegar sim, cara.
Mas a gente torce pra que chegue, né?
Não deve ser uma coisa grande que nem Batman Lego, sim. Mas eu acho que vai chegar, que deve ir pro cinema, eu acredito que vai chegar sim.
A gente tem uma mensagem.
Até que, se eu não me engano, eu já vi dublado.
Eita!
O trailer.
Pô, tem que ver. É, tem uma mensagem aqui do Guilherme Oliveira falando que ele não pode brincar com Lego hoje em dia, não. Porque é caro pra caramba.
Tem isso. É
complicado.
Ou dinheiro ou coisas nerds, cara. Os dois não dá.
É. Agora é o seguinte. A gente tava falando do primeiro filme Lego da Warner, né? A Aventura Lego, que é o Lego Movie. Que ele foi feito pelos mesmos diretores da galera do Tá Chovendo Hambúrguer. Que são o Phil Lord e o Chris Miller. Que foi um estouro. De venda esse filme, que alavancou todo o resto, né? E o personagem principal do filme é o Chris Pratt, velho. A sorte do cara. O cara tava nos dois maiores filmes do ano em 2014.
Caraca, sério, velho? Sabia não.
Aventura Lego e Guardians of the Galaxy. O cara pegou dois projetos assim que tinha uma chance. Um que tinha uma chance mais ou menos, que era o Lego, e um que tinha uma chance muito boa, que era o Guardiões da Galáxia.
Era uma chance muito boa, mas a gente acha isso agora, porque todo mundo também tava esperando a bosta que podia ser, né, velho?
É, mas ele era mais
do que 50%. Quem foi que veio antes? Foi Guardiões da Galáxia ou Homem de Ferro 3?
Homem de Ferro 3.
Pois é, a gente tava na hype de a Marvel também faz merda.
Então, o que vai acontecer,
ele,
né?
Ele arriscou bem.
Agora é o seguinte, vamos pro Popcorn Break, onde a gente indica.
Popcorn Break!
Popcorn Break é onde a gente indica um filme, uma série, um livro, um desenho, um videogame, um brinquedo, um board game para os nossos ouvintes. Você quer começar, Harry?
Cara, eu quero começar com duas indicações nerds, pode
manda
ser?
Manda ver.
O primeiro é um livro até grandinho, mas que eu aconselho muito você que é nerd a ver, você gosta do Super-Homem, que é Os Últimos Dias de Krypton. Eu tô lendo e o legal dele é que ele respeita incrivelmente todas as origens de Krypton e já foram contadas mil vezes com reboots e sem reboots, e ele tenta unir todos num só.
Massa
e
demais.
E o outro é Lex Luthor Homem de Aço, porque o Lex Luthor é muito mais foda que o Super-Homem. E nessa revistinha ele mostra um Lex Luthor bem mais humano, assim. O Lex Luthor, ele continua sendo um vilão, não tiram isso dele, mas eles mostram como ele também tá correto em se preocupar com um deus na Terra que... Ele usa a frase assim, ele fala: imagina um furacão 1 milhão de vezes mais poderoso e a única coisa que a gente tem pra se defender dele é a palavra dele dizendo que ele não vai nos atacar.
Massa.
Então, Lex Luthor, Homem de Aço. É excelente, eu li esses dias. Aconselho também.
O Guilherme tá sugerindo aqui a série Dirk Gently Holistic Detective Agency. É uma comédia de detetive, velho. E eu vou recomendar uma coisa, velho, que um jogo que eu brinquei esses dias atrás no aniversário de um colega nosso, o grande Mauês, que é Zombicide. Pense num board game engraçado. Poxa, pra caramba, cara. Velho.
Eu não pude ir, eu tô triste até agora de não ter jogado com vocês.
Cara, foi muito bom, velho. Até a Fabiola gostou. Que a Fabiola não é muito de jogo de ação.
Não,
ela quer...
Até o Plinterhu, que é um chato, fala que não joga nada de tabuleiro, gostou. Falou, ah, eu gostei mais pela resenha dos amigos. Eu falei, velho, mas os amigos são 70% do jogo, é por isso que é board game.
É.
Senão eu ficava em casa jogando videogame.
Senão era videogame, era single player.
Tipo isso.
Uhum. Você tem algum fura-olho? Alguma reclamação?
Do filme?
Sessão fura-olho.
Fura-olho é difícil pensar em alguma coisa que eu. Pra falar mal assim.
Fura-olho é um negócio que a gente fala mal, uma coisa que a gente não gostou, um negócio que a gente desgostou, uma experiência que a gente passou que não foi legal.
Olha, ultimamente eu tô numa vida boa aqui.
Eu tenho.
Não vou furar o olho de ninguém hoje, não.
Será que eu tenho fura-olho? Eu acho que eu também não tenho fura-olho essa semana, não, cara. Eu acho que tá assim, vamos ser mais com Bahia Maior, todo mundo respeitar os outros, todo mundo ser gentil com todo mundo e tentar melhorar o planeta.
Do bem.
É isso aí. Que mais? Como sempre, tem que agradecer aqui grandemente a presença do Harry aqui do Praticamente Nada, @praticamentenada em todas as redes sociais, é isso?
Não, você acha a gente com @praticamentenada no Instagram. No Instagram você acha como Praticamente ND. E no Twitter você vai achar como @praticamentenada.
Ó.
É uma coisa assim, se não for isso, depois eu vou pedir pros itens corrigir.
Dá uma olhada.
Porque
lá.
Porque agora eu não lembro.
Dá
tem
uma olhada
uns
lá
que
também
são praticamente ND e outros que são praticamente nada.
Dá uma olhada também na nossa página do Nerdizando, que tá o link lá pra página deles no Portal Refil, que deve ter o link pra todo o resto também.
E foi uma honra participar com os Itos aqui, que é o maior nerd que eu conheço desse Energizando. E pra falar de Batman aqui, pô, é sempre muito bom falar de Batman, né?
Batman.
Seja sempre você mesmo, a menos que você possa ser o Batman.
Exatamente, porque o Batman é sempre melhor. Principalmente que ele tem a barriga tanquinho.
É verdade.
Então é isso, galera. Eu queria agradecer a todo mundo pela participação, todos o Guilherme por participar ao vivo com a gente aqui, todos os nossos ouvintes que mandaram e-mails. Se você quiser mandar seu e-mail falando sobre esse programa, falando o que você gostou, o que você não gostou do nosso programa, falando sobre o assunto que a gente vai comentar durante a semana, críticas, sugestão de pauta. Ah, eu queria ver um programa sobre tal coisa. Manda pra gente no e-mail enerdizando@gmail.com. De novo, enerdizando@gmail.com. Que a gente vai responder você ao vivo aqui no programa. No próximo programa, lógico. Todo sábado das 10 ao meio-dia aqui na radiofederal.com.br.
Esquisito.
Estão
aqui me pagando sapo.
Por quê?
O sócio tá aqui. Porra, @praticamentend no Twitter. PN ou praticamente nada no Face. Como assim você não sabe? Praticamente ND no Twitter e no Instagram.
Isso, tá vendo? Tá entregue. O nosso podcast sai toda terça-feira, às 10 horas da manhã, no energizando.com.br ou no baconzitos.com. Visite nosso site enerdizando.com.br, o nosso Twitter e Instagram são @enerdizando. Mande comentários para enerdizando@gmail.com, como eu já falei. E seja nosso padrinho no padrinho.com.br/enerdizando para ajudar a gente a ter a nossa calói. E
até é isso aí. Bom Batman Day. Quando é que vai ser o Batman Day, Zitos?
Não sei. Mas quando
vamos
tiver,
fazer alguma coisa
a gente chama
dia.
Vocês. E é isso aí, galera. Muito obrigado. O programa vai ficar por aqui. A gente se vê sábado que vem aqui na Rádio Federal ou no seu iTreco e no seu Android quando você estiver escutando o podcast. Valeu!
O Enerdizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal. Aqui é o Nestor Ramos e vocês estão ouvindo o Enerdizando.
Estamos de volta aqui com o bloco extra que vai só pro podcast, para quem escuta o nosso podcast. Estou eu aqui, Baconzitos.
Olá!
E o Harry, do Praticamente Nada. A gente vai falar agora da onde que veio a Lego, para onde que veio a Lego. Harry, tu sabe de onde é que veio a Lego?
Cara, se eu disser que sei, é muito, mas como eu dei uma estudadinha aqui, eu sei que ele é dinamarquês.
Uhum.
E eu acho que a Dinamarca deve ser toda feita de Lego. todinha assim. A Dinamarca é só Lego.
Tudo de plástico.
Justamente, quando você tá cruzando, não faço a mesma ideia do que faz fronteira com a Dinamarca, mas você tá saindo do país do lado da Dinamarca, você vem com o seu carro, e quando você atravessa a fronteira, ele começa a virar de Lego já, assim. Eu sei uma curiosidade que eu não sei se é verdade sobre o criador do Lego. Que você pode ver que não tem Lego de guerra, assim, né?
É, tem.
Não existe Lego de guerra.
Tem bombeiro, tem.
E as guerras que você vai ver são de filme, de não sei o que lá,
é,
né?
É, de desenho animado, se é super-herói, isso. Coisa e tal.
Eu li em algum lugar que não existe, é porque eles foram lançados depois da Grande Guerra, né? Eles foram um pouquinho depois, eles são de 34.
É, meio que depois da Primeira Guerra Mundial, exatamente.
Isso. E o dono da Lego perguntaram que, pô, guerra ia fazer dinheiro pra caramba. Ele falou que guerra não é brincadeira, então que nunca ia ter Lego de guerra, e até hoje...
Pô, massa isso.
Não tem, cara. Até hoje não tem, assim, o que falo. O que conseguiram fazer pra não quebrar esse código é fazer as guerras, assim, guerra civil, você vai ver de guerra civil, sabe?
É,
mas
tipo...
da Marvel. Você não vai ver Lego de soldado e
é, não
de...
Tem, não tem Lego
mesmo
de I.J.
Mesmo quando tava na hype, que era aquelas hype quando... Depois dos comandos em ação, de J.J., a Lego maluca pra fazer guerra, e não pode.
É, o bom é que eles usaram inteligência e partiram pra outras coisas, né? Pra...
Eu acho legal também manter a estrutura, assim, a ética, sabe? É raro uma empresa continuar com a ética dela, seja ela qual for,
durante muito tempo.
Pra perdendo dinheiro, e o Lego tá aí até hoje. Tô aqui com os meus leguinhos aqui, vou até brincar com eles.
Sabia que originalmente a Lego, a empresa que virou a Lego, fazia brinquedo era de madeira?
Não, mas faz sentido, porque em 32, 34, plástico não era.
Logo,
né? Custou abundante, né,
velho? É, eles. E o pior é que o Lego não foi a ideia original deles. O Lego, como é hoje em dia, sim. Mas lá atrás, o que eles começaram a fazer não é. Não era o que o não foi a ideia do criador. Ele se inspirou num brinquedo inglês chamado Kidcraft, que eram bloquinhos de encaixar.
Só bloquinho de encaixar.
E aí em 1958 que eles pegaram e botaram designers pra fazer que aí o Lego só se encaixava de um jeito, né? Não se encaixava hoje em dia que nem do jeito que é. Então eles chamaram designers pra criar o formato final do Lego, né? Então lá em 1958 eles definiram todos os parâmetros do que faz uma peça de Lego. E que criou um sistema universal para as peças de Lego que até hoje é o mesmo. Ou seja, se você pegar o seu kit de Lego que você comprou hoje,
que
e pegar o
tenho.
Do seu avô, as peças vão se encaixar do mesmo jeito. Não vai ter folga, não vai ter sobra, não vai ter nada.
Você sabe que eu sou tão fã de Lego o meu chaveiro de carro é um Lego, né, cara? E direto eu pego esse leguinho e eu tô brincando aqui e eu tenho peças antigas, cara. E essa peça do chaveiro, ela já tá bem zoada, porque eu ando com ela no carro pra cima e pra baixo, né?
Sim, vai lixando.
E ela encaixa perfeitamente, cara. É realmente bem pensado pra eles funcionarem, assim. Eu também acho que é pra causar dor se você pisar naquela bosta. Sabe? Porque...
Você sabe que a Lego fez um sapatinho, uma sapatilha pra você rodar e pisar no Lego sem se machucar.
Eu achei a maior frescura do mundo isso, velho. Porque Ah, não, velho. É claro que dói, é claro que o nego zoa, mas é a geração mimimi tomando conta do Lex.
Claro, é
pra
a bolha.
Pra brincar de Lex, precisa de um sapato agora?
Não, eu acho que o sapato é pros pais.
Morrerem. Brigando com os meninos, né?
Exatamente. Velho? Poder andar em casa sem morrer. Sem...
Ah, e tem um...
Sem morrer.
Tem um seriado, acho que é Malcolm, lembra de Malcolm?
Uhum.
E aí tem um dia que eles estão fazendo uma cidade perfeita de Lego, assim, saca?
Caraca.
E aí eles fazem uma cidade toda funcional e não sei o que lá. E aí, cara, ninguém quer fazer uma cidade funcional de Lego. A gente quer quebrar e fazer bagunça. Né?
Uhum.
E aí o pai faz a cidade toda gigante, funcional, perfeito. E ele viaja e passa 3 dias com o moleque. E aí ele muda o sistema, muda as casas, muda tudo. E aí tem um bando de bonequinho que vive, né?
Uhum.
Ele pega um e fica. Você vive, você morre. Aí joga pro lado. Você vive, você morre. Porque eu mando na cidade e aqui não é perfeito. Eu sou um ditador.
Caraca.
Cara, Lego só tá caro demais.
Só tá caro, mas o esquema é que... Se você comprar o Lego que não é esse de uma propriedade intelectual, ele é mais barato. O Lego, por exemplo...
Só as pecinhas, né?
Só as pecinhas. Quando você... Pode ser até aquele Lego City que eles têm,
uhum.
Que é o dos bombeiros, que você constrói uma cidade. São vários kits que depois você consegue construir a cidade inteira.
Sim, sim.
Esses aí são mais baratos. Por quê? Porque não tem o custo da propriedade intelectual em cima. Já um Lego de Star Wars é bem mais caro.
E aí, mas é bem mais legal também, né, velho?
É foda. Mas sabe...
Você quer ver um desespero, um trauma que eu tenho de Lego? Eu comprei, quando eu era moleque, um Lego do... Ai, Qui-Gon Jinn?
Qui-Gon Jinn.
E, assim, eu sei, aquele foi uma bosta, desculpa, mas não, eu era moleque, eu ainda não tinha essa noção.
Não é uma bosta, não, ele tem seu mérito.
E eu tinha um Qui-Gon Jinn, o Jar Jar Binks.
Uhum.
E um daqueles robozinhos que eles destroem.
Uhum.
E, cara, eu tinha aquela espadinha de Lego lightsaber, né?
Sim.
E lindo, e eu ficava feliz. E aí eu fui montar alguma coisa e eu botei o Lego lightsaber, que é redondinho assim, um cilindro, no meio de uma nave pra ela ficar bonita, assim, quando eu voava.
Pra ficar bala.
Só que ela entrou de um jeito que não sai, porque não tem como puxar.
Ai.
Eu perdi o meu lightsaber, cara.
Não tem como isso abrir ter... agora e tirar, não?
Não, não, tá só se eu quebrar a peça e assim.
É, não, aí
deve estar em algum lugar ainda até hoje. Pra você ver como é um trauma, eu fico triste até hoje quando lembro disso.
É foda.
Agora, perdi o meu lightsaber verde.
Você sabia que com 6 blocos de Lego de 2x4, que é aquele mais comum?
Uhum.
Que tem 4 pininhos de 1x2 pininhos?
Uhum.
Você pode fazer 915.103.765 formas de conectar esses 6 diferentes.
Com quantos? 6 bloquinhos?
6 bloquinhos de 2x4.
Caraca.
915 milhões de formas diferentes.
É. Quantas pessoas trabalham na Lego hoje, cara?
Cara, aproximadamente, pelo site deles aqui, eles dizem que aproximadamente são 10 mil funcionários, né?
Na fábrica, só 10 mil?
10 mil nas fábricas ao redor do mundo, porque as fábricas são automatizadas, né?
É injetor. É verdade, a gente tá falando de primeiro mundo, né?
É.
E eles não contam os revendedores da Lego também nesse caso aqui.
É, isso aí é a fábrica, isso aí é a empresa, né? Então...
Putz, eu fui na Disney agora no passado, eu fui na loja da Lego lá, mano.
Uhum.
Caraca, velho, tem o dragão, que é a Malévola,
uhum.
Gigante, isso na Califórnia, não em Orlando.
Uhum.
É, Rio de Motherfucker, assim, bem na subida da Lego, só de bloquinho, assim, eu achei muito fantástico,
é,
velho.
Isso é foda, velho.
É claro que eles dão uma roubada, né, o Lego tá só...
Ele é oco, pela... né?
Ele é oco, na estrutura mesmo eu tenho as de ferro, mas ainda assim, cara, é muito fantástico.
Eu vi uma vez aqui em Brasília, no Park Shopping, um carro do Ayrton Senna, de Lego. E quando eu falo carro do Ayrton Senna, é aquela McLaren Honda.
Vermelha com
vermelho
branca.
Vermelho e branco.
Até porque não existe outro carro do Ayrton Senna, cara.
Não.
Ele não andou de Williams, ele não andou de azul. Eu não quero pensar nisso.
Tem uma loja também de brinquedos aqui em Brasília que tem um Darth Vader tamanho real. De Lego.
Tem. Pode falar o nome do shopping aqui?
Pode, cara? É Spark Shop, né?
É no Tabatinga, né? Não?
Então tá passando de loja por loja.
Ah, eu vi. Não, mas agora que você comentou, eu já vi ali no Park Shopping também.
Uhum.
É verdade. É, mas eu vi no Tabatinga, tinha um Chewbacca lá no Tabatinga Shopping também há um tempo. E gigante, assim, do meu tamanho. Não que seja gigante, porque eu não sou tão grande assim. Mas pra uma estrutura de Lego é bem divertido, cara.
Pois é.
Cara, não sei falar isso. Christensen. Fundador da Lego.
Isso, foi esse cara que inventou a Lego. Em 10 de agosto de 1932.
Poxa, obrigado, Lego. Obrigado, Ole Kirk.
Pois é. E o seguinte, tem um vídeo, depois o pessoal pode procurar na internet, no YouTube, que é como é que eles criam um novo kit da Lego. Tem uma regra que você, para você criar um kit novo, por exemplo, vou fazer o Batmóvel, o novo Batmóvel, você só pode usar um número X máximo de peças novas.
Ah, tem que ter o blocão todo, quadrado.
Todo o resto tem que ser as peças que já existem. Você não pode criar peça nova assim a revelia.
Senão perde a característica, né,
velho? Exatamente. Então, normalmente eles criam, sei lá, umas 4, 5 peças novas que são especificamente, estritamente necessárias. O resto todo da caixinha são as peças normais.
Não, se você ver, a gente comentou até um pouco no antes, né?
Uhum.
Que eu falei que eu senti falta dessa coisa de montar no filme do Batman, né?
É.
Mas até nos filmes, até nos jogos, eles têm sempre essa coisa de ensinar a montar. Lego é bloquinho, cara.
Uhum.
Dá pra fugir disso. Agora que eu tô sentindo um pouco mais a Lego aprendendo a fazer bonequinho, porque os bonequinhos, pô, tem um stand lá no Park Shop, um standzinho, assim, que ele vende altas coisinhas nerds e ele tem
uns chaveirinhos. Não é chaveirinho, mas tem uns pacotinhos.
É, cara. E toda vez que eu passo ali, eu fico, meu Deus, eu não posso passar nessa loja. Meu Deus, meu Deus.
Uhum.
E assim, agora eles começaram a investir agora, cara. De 34 pra 2017, eles começaram a investir mais nos bonequinhos, né?
É,
mas
eu vi...
se não, a parada dos bloquinhos é...
Eu vi um negócio que eles fazem também, que é tipo o que eles chamam de micro machines. Já ouviu falar isso? Que é, por exemplo, um Batmóvel com o número mínimo possível de Lego pra fazer. Então ele fica pequenininho, cara. Ele fica, sei lá, 3 centímetros por 2. Ele é micro.
Caraca.
E eles vendem esses pacotinhos também. Então... Cara, e é super jogado, assim, porque ele é pequeno. Então, por ser pequeno, por ter poucas peças, ele consegue ser barato. É um negócio que você pode colecionar fácil, colocar na mesa do trabalho, coisa e tal. Mas tem um negócio muito importante também. Ele ativa, ele precisa da sua imaginação para funcionar.
Sempre.
Sacou? Então você olha para aquilo te acende a luz na tua cabeça, sabe? Tipo, você...
Putz, olha isso aqui, cara. Eu lembro que uma vez eu tinha um bimotor. Não, era um bimotor que eu comprei.
Uhum.
E ele tinha, como era daquela modelo antigo de avião, asas em cima e embaixo, aquelas asas duplinhas.
Sim.
Biplano. E eu montei ele com aquela parte. Ah, esqueci o nome daquilo, velho. Como é que é o nome que te ensina a montar?
Seguindo o manual.
Com o manual. Então, viu como eu, né? Uhum. Tô funcionando hoje. E eu perdi o manual e eu quis brincar de outra parada. Cara, eu nunca mais consegui montar o bimotor. Em compensação, como eu tinha 4 asas, cara...
Você fazia 2 aviões, velho.
Eu fiz 2 aviões, eu fiz jato, eu fiz carro voador, eu fiz prancha de surfista prateado, quando eu tava com preguiça.
Isso que é a viagem do Lego, porque você compra um kit desse, qualquer, e você consegue... Ele vem com um manual pra usar aquele kit pra você construir uma coisa. Eu acho que já nos anos 90, dependendo do kit que você comprava, ele já vinha com 2 receitas. Você pode fazer isso, ou você pode usar as mesmas peças pra construir esse outro aqui. E eu acho que, cara, ninguém que que é moleque assim, quando terminou de construir o que é o que é o que tava na caixa, não pegou e desmontou tudo e falou: agora eu vou fazer a coisa minha. Que a minha viagem
brincou
era isso.
Brincou um tempo, mas depois, né?
Não, é, eu já pegava, desmontava e falava: não, agora eu vou fazer uns carrinhos muito louco. Vou fazer um outro que... O carrinho que entra dentro do outro, que, porra, Transformer, Jaspions, Tokusatsu, tudo, velho. Tu queria fazer os negócios, velho. Robotech, né?
Eu... Assim, hoje, velho, burro, velho e barbado, eu já sou mais da época... Já sou mais do cara da Cluca. Você lembra da Cluca?
Uhum.
Então... Eu já gosto de deixar eles expostos aqui pra não ficar mexendo.
Claro, mas é porque aí agora tu já tá em outra vibe, né? Você vai fazer...
Mas, ainda assim, se eu começo a mexer muito...
Já... Acabou.
Já começo a falar, caraca, se eu quebrar isso aqui, será que dá pra fazer dois?
Uhum. E é essa que é a diversão. Você pegar e... Você pode ter os seus colecionáveis, mas você pode também pegar ter algumas caixinhas ali pra brincar com...
Cara, eu tenho
ativar
caixinha, blocão de
Lego, imaginação, sabe? Velho.
Acho que a minha tristeza foi que eu passei pro meu sobrinho e ele não deu muito chia, não, velho. Não quis brincar, não. Ele não tem paciência de montar.
Cara, não é que não tem paciência. É... Às vezes é porque não consegue ver a materializar
visualizar,
a ideia,
né,
dele,
velho?
Entendeu? E aquele negócio, às vezes você tem que sentar com a criança e começar a brincar, velho. E
não,
fala,
sim,
olha
eu
como é que eu fiz isso aqui.
Eu montava, eu ficava. Eu brinquei mais com o Lego dele do que ele.
Porque assim, então, hoje em dia assim, também a molecada quer tudo no fácil, né?
Ah, claro.
Tudo easy mode. Então vamos clicar o botãozinho aqui, pronto, motor. E... Onde é que põe pilha e vambora.
Beleza. Zitos, uma coisa que eu falei no bloco anterior, mas que eu quero dar uma reforçada porque agora eu achei direitinho,
uh-huh,
é da segurança do Lego.
Sim.
Eu tô aqui. O Lego tem três tipos de Lego, que é o duplo.
Sim, que é o grandão pra criança.
Que é o grandão, que é o que você comentou, que ele é de crianças de 1 ano e meio até 5,
uhum,
tá certo? Eles têm o basic, que é o duplo, que já tem umas coisinhas pra fazer.
Uhum.
E o Lego Land, que é a partir de 5 anos. Então, assim, esses Legos legais, esses Legos bonitinhos, saca?
Sei qual é.
É só a partir de 5, 6 anos. E depois aí a criança pode soltar a imaginação. Sim, senhor.
É. E assim, cara, eu acho que... Ó, olha qual que é a viagem desse Lego. O Lego duplo consegue encaixar no Lego normal. Porque como...
Caraca, sério? Você não sabia, não. Achei que ele era outro blocão.
Como ele é o dobro...
Uhum.
O Lego que seria 2... 2 por 2 do duplo, ele encaixa no 4. Do Lego normal.
Ah, só, porque é só ele encaixar como se eu pegasse dois do meu e colocasse, né?
Exatamente, véio? Ele é o dobro, então ele consegue encaixar. Vamos lá, fazer o seguinte, ó, você que tá escutando aí em casa, se você tem um Lego duplo e um Lego normal, tenta encaixar, e se conseguir encaixar, manda foto pra gente.
Tô aí, eu vou brincar com o meu bate-helicóptero aqui, porque eu tô na hype.
Uhum. Mas então é isso aí, eu vou ficar aqui com o bloco extra. A gente falou sobre Lego, falou sobre nossas experiências sobre a Lego. Muito, mais uma vez, muito obrigado pro Harry.
Isso, sempre que precisar, estamos aqui. É um prazer e uma honra inenarrável.
E agora eu tenho que só criar os personagens dele pra matar no RPG. E é isso aí, então. Valeu, galera. Um grande abraço pra todo mundo. Nos vemos semana que vem. E fui.
Falou, tchau.
Nós queremos agradecer a todos os nossos padrinhos e madrinhas. E especialmente...
ao Henrique Soares, ao João Paulo dos Santos Silva e o pessoal do Like Tourcast, o Felipe, o Bruno e o Edmilson.